Exato, agora são 11h04, né? Como já foi avisado, vamos estar iniciando uma entrevista toda especial. A convidada de hoje é a Larissa Milanes, presidente da Profranco, e vamos falar do agronegócio e o desenvolvimento socioeconômico de Vila Bela. Bom dia, Larissa, seja bem-vinda à Rádio Primeira Capital FM.
Bom dia, Heber, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje para contar um pouquinho da história da Profranco e todas as questões que nós estamos envolvidos.
Larissa, inicialmente fale para nós o que é a Profranco.
A Profranco é uma associação de produtores, né? Inicialmente foi fundada para resolver as questões do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, nas quais os produtores rurais daquela região estão inseridos. E depois a gente acabou percebendo que ela pode se tornar muito maior para contribuir com os produtores e todo o município de Vila Bela.
Maravilha. É um assunto bastante discutido há muito tempo, é o Parque Estadual Serra Ricardo Franco. Como a Profranco está acompanhando esse desenrolar e o que espera do resultado?
Bom, na verdade, a Profranco acompanha bem de perto desde do início, né? O parque, não sei se vocês sabem a história do parque, ele foi feito no ano de 1997. Foi um parque que foi desenhado a esmo, já pegou áreas antropizadas desde o ano de 1997, já estavam antropizadas, né? Os produtores rurais já estavam lá. E aí começou essa situação, né? Até então, até 2017, ficou, digamos assim, estagnado, tanto os produtores, ninguém foi indenizado, o parque não foi, de fato, efetivado, falava-se que era parque, mas ninguém sabia nem onde passava essa linha do parque, até que em 2017 a gente sofreu as ações civis públicas, né? E aí que começou toda a questão da Profranco, enfim, nós começamos a nos unir para desenvolver toda a questão jurídica, toda a questão ambiental, enfim, tudo que girava em torno do parque, né? E a questão que a gente espera, né, do resultado, a gente espera que seja resolvido da melhor forma possível, tanto quanto para a parte turística, para os produtores e para o município de Vila Bela, que afeta diretamente o município de Vila Bela.
Sim, o Jones está aqui conosco, ele que é o nosso diretor artístico, sempre participa conosco aí dessas entrevistas, e essa entrevista, de todas que nós tivemos, eu vejo como uma das mais importantes com relação a esse assunto, sobre o parque, né, a Serra Ricardo Franco. Jones.
Muito bom dia, Larissa, né? Seja muito bem-vinda aqui à Primeira Capital FM, e para nós, com certeza, uma satisfação, né, tê-la aqui e sabendo aí da representatividade, né, e a importância também da Profranco para o município de Vila Bela, para toda a população, né? Então nós fazemos questão de tê-la aqui como representante aí de toda essa massa que tem uma grande importância para todos nós. Já foi falado aqui, Larissa, sobre a questão inicialmente, né, sobre a Profranco, o que é a Profranco. Mas assim, a Profranco, ela de fato, ela tem uma importância no âmbito socioeconômico. Sim, para o município. Porque e a gente percebe, Heber, o que acontece, né? Com essa organização realizada por vocês ali, né? Pelos produtores, por aqueles que são uma parcela que fazem com que o negócio gire em torno do município de Vila Bela, né? A gente percebe uma grande importância. Quando você disse aqui sobre a questão do acompanhamento em relação ao Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, a gente percebe que isso vem arrastando ao longo dos anos, né?
Sim, com certeza.
A gente percebe que, Heber, existe um ápice, né, da discussão sobre o Parque de Serra de Ricardo Franco. De repente, a coisa dá uma amortizada, dá uma silenciada. Houve-se algum avanço de alguns anos para cá? Houve-se algum tipo de avanço no sentido de resolver? Porque, querendo ou não, é um entrave, né? Tanto para os produtores, como também para toda a sociedade vilabelense, porque nós estamos falando aqui de um parque.
Sim.
Mas, por outro lado, tem os produtores que estão ali na área e tem todo um contexto por trás disso, né?
Bom dia, Jones. Obrigada pela pergunta. E, de fato, a Profranco tem uma relevância social e econômica, assim, no município. porque a gente sabe que o município de Vila Bela hoje é o maior produtor de gado da região e a questão da agricultura também vem avançando a passos largos, né? Então, a questão do parque ela é bem complexa, né? Os avanços. Como é uma situação muito delicada, porque você envolve jurídico, você envolve indenizações que nunca foram feitas. O próprio parque, o início dele foi feito de maneira errada, né? Ele foi um parque que foi feito, não foi indenizado ninguém, e os produtores sofreram muito com isso, que tem gente que está ali no pessoal da Antonieta, nós temos produtores lá que estão com o CPF bloqueado até hoje. Né?
Por uma questão
questão jurídica de um parque que não foi implantado da forma correta, e as pessoas estão sofrendo com isso. E veja, esses tempos atrás eu estava até acompanhando em meia, as fazendas, né, elas empregam mais de 50% da população de Vila Bela. Então você veja o impacto econômico também no município.
Sim, exatamente. Alguns meses atrás nós tivemos, né, um bate-papo, uma entrevista aqui com o Ademir, né?
Uhum.
Que também é parceiro ali da Profranco, né?
Sim,
então,
sim.
E o Ademir falava do que gera, né, de renda e emprego também ao mesmo tempo ao município de Vila Bela. E esse imbróglio em relação ao Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, né, no meu modo de pensar, ele não afeta somente as propriedades ali, né? Mas ela afeta toda a economia. Seria isso?
Afeta o município, exatamente.
O município.
Afeta,
né,
o município. Daqui a pouco, acho que acredito que você tem. Estou vendo que você tem uma questão a respeito da reunião do dia 6. Eu vou falar um pouco sobre isso.
Sim.
Né? Mas afeta diretamente, porque a questão do plano de manejo, que foi falado no dia. Que foi na reunião do dia 6, ela implica algumas restrições para a produção, certo? Implicando a restrição para a produção, enfim, você gera. Você bate de frente com questão de geração de emprego e tudo,
sim,
mais, né? E o que ficou muito claro, que o pessoal está muito. O pessoal. Da CUC, que foi o que analisou esses planos de manejo apresentados, eles estão mais preocupados com o ambiental do que com o próprio município de Vila Bela. Então, da forma como foi apresentado o plano de manejo, pouco importou o município de Vila Bela. Inclusive, foi uma questão que eu falei, mas o que vale o município de Vila Bela para vocês? O que vale a história de Vila Bela para vocês? Porque vocês estão querendo abafar o município, né?
Hoje, a Profranco, hoje vou dizer a Profranco porque representa ali os produtores, né? Mas vocês têm a intenção de que isso resolva o mais breve possível, de uma forma coerente.
Sim, que seja que fique bom para o município, que fique bom para os produtores.
Para o meio ambiente.
E para o meio ambiente, porque se o parque está preservado, é porque os produtores estão lá. Veja. O parque foi feito em 97, né? E o estudo foi feito há 3 anos atrás. Fala-se da beleza cênica e tudo mais, mas tá, foi feito em 97. O estudo foi feito há 3 anos atrás. Quem que preservou esse período todo?
Quem está no local, né?
Exatamente. Então, assim, é complicado. Se o parque existe, é porque os produtores estão lá. Então, a gente fez a diferença.
Então, esse interesse é muito claro por parte de vocês, na responsabilidade, no cumprimento das questões ambientais também.
Com certeza, com certeza. Até porque fica muito claro como quando o pessoal que fez o estudo falou que foi feito há 3 anos atrás, tem uma beleza cênica, preservação ambiental. Alguém tinha que estar lá. Olha o tamanho do parque.
Então, existe um reconhecimento.
Não, com certeza. Porque se tem um estudo que comprova que tem como essa beleza cênica, quem estava lá? Porque olha o tamanho desse parque. É humanamente impossível dois servidores da SEMA controlar um parque daquele tamanho.
Se não tiver uma parceria, né, Bárbara?
Os próprios produtores que estão em torno do parque estão cuidando do parque, então, né?
Sim, com certeza. Até porque a questão até às vezes de incêndio, que quem é de Vila Bela, quem é vilabelense nato, sabe que essa serra sempre pegou fogo desde que o mundo é mundo, né?
Historicamente.
Exatamente. Esse ano pega nessa ponta, o ano que vem vai pegar no ano que vem. Então, quem cuida disso?
Na verdade, nós já ficamos até aguardando, quando chega no período, né?
Fica esperando, né?
Já fica aguardando, que daqui a pouquinho você já vê.
Já começa e já fica. O Estado não tem efetivo de corpo de bombeiros e também é muito extenso. E apagar fogo em mata não é para qualquer um.
Então
o próprio produtor já sabe como lidar com isso, né?
Qual que seria, no seu ponto de vista hoje, enquanto presidente da Profranco, qual que seria a melhor saída hoje para se resolver esse imbróglio, né? Vamos dizer que é um imbróglio porque pelo tempo, né?
Ah, sim, com certeza. Se você for ver pela lei, já teria passado, já está caduco, né?
Sim, sim.
Mas, enfim, o que a gente espera como associação, é o que eu falo, a gente quer a preservação ambiental, até porque o produtor depende da preservação ambiental. Você
há uma necessidade, né?
Veja, se eu não cuidar dentro da nossa propriedade, tá? Se a gente não cuidar de APP, enfim, meu gado bebe o quê?
Passa sede.
Entendeu?
Sim.
É uma coisa meio absurda as pessoas falarem do produtor rural como inimigo do meio ambiente. Você vai pegar uma nascente dentro de uma propriedade, ela tá limpa. Você vem para a cidade, como é que ela está? Como é que está o rio?
Eu quero até pegar um gancho disso, Weber. Eu até comentei com você, né, que ontem eu estive ali para a sua região, ali, Ricardo Franco, ontem. Né, e deu uma passada lá fiz uma visita lá para o Ademir, logo em seguida. Uhum. E ele nos mostrava essa conciliação, né? A produção e, ao mesmo tempo, com a questão da preservação, né?
Então, é possível.
As nascentes ali, onde existe, existe uma preservação também. A gente até brincava ali e conversava sobre isso, né? Ele falava, não, Jones, isso aqui, ó, nós fazemos questão que isso seja mantido, porque o prejuízo aqui inicia-se para nós aqui,
com
né?
Certeza.
Dentro da produção. Então, eu achei até isso interessante, por isso que até eu estou partilhando sobre isso aqui, né?
Porque o que eu falo, eu estava falando anteriormente, quem vai sentir o primeiro impacto é a gente.
Sim.
Quem que quer quebrar? Ninguém quer, né? Sendo bem, bem, bem direta, quem quer passar uma dificuldade financeira? E é um recurso natural, perdeu. Então, não tem o que fazer. É uma situação bem delicada e eu também penso muito nas restrições também que o pessoal do turismo pode sofrer, que também é uma fonte de renda para o município. Então eu digo que Ricardo Franco passou de ser um problema dos produtores e passou para ser um problema dos moradores de Vila Bela, dos munícipes de Vila Bela. É uma
Sim.
coisa muito séria, porque vai afetar diretamente a economia da cidade, tá, da própria município, e eu digo para você que também afeta do estado, porque você vê o volume de gado que se abate, a questão da agricultura que vem crescendo absurdamente, que as terras são muito férteis. Então, eu digo que é injusto com o município de Vila Bela, tem que escolher uma coisa ou outra, sabe?
Sim, sim.
Se a gente pode conciliar dentro do tripé da sustentabilidade, que é o econômico, social, ambiental, por que não?
Se existe a possibilidade... Eu acho que hoje é buscar, né? É buscar uma saída, né?
Não, temos estudo suficiente para isso. Hoje em dia tem tecnologia suficiente para isso. Até porque, se você pegar as leis ambientais do Brasil, são bem rígidas. Como eu falei anteriormente, se está preservado é pelo produtor. O produtor preservou não porque está inserido no parque, é porque tem que preservar porque está dentro da lei.
Existe uma necessidade.
Existe uma necessidade. Né? Então, assim, agora, fazer com que o município sofra, pague uma conta ambiental que não é só do município, eu acho muito injusto, porque aqui, nessa região, nós temos Ricardo Franco, vai pegar um pedacinho de Santa Bárbara e tem mais áreas úmidas. E aí, o que vai ser da nossa região?
O Larissa, como você falou aí, o parque ele foi criado por decreto em 97, sem consultar a população e os moradores em torno da serra, né?
Exato.
E eu tive a oportunidade de assistir uma outra entrevista que você deu, e falando a respeito do limite da zona de amortecimento. Né, que tem alguns parques no Brasil que esse limite ele podemos dizer que é irrisório, né?
Exatamente.
Assim, de 150, 200 metros, mas estão querendo estipular aqui um limite muito sem cabimento.
Sem cabimento, exatamente. O
que você pode falar a respeito disso aí?
Bom, na verdade, foi até uma das pautas da reunião do dia 6, né? Que o pessoal, expuseram que a zona de amortecimento até o Guaporé. Explicando, o que é a zona de amortecimento, tá? Seria uma digamos assim, uma borda que protegeria o parque da região externa, né? Seria amortecimento mesmo, para a questão de mitigar, questão ambiental. E sabe-se que ambientalmente você consegue fazer essa zona de amortecimento em torno de 200 metros, como você mesmo citou, né? Que não prejudicaria a produção, e não prejudicaria a produção em torno, nem toda a Vila Bela. E assim, é um estudo bem extenso, né? A gente tem no conselho, a gente fez um pequeno comitê, na qual a Profranco faz parte, para estudar a fundo esses limites, enfim, essas restrições, para ver o que afeta cada um. Inclusive, também deixou muito claro que vai ter restrições no turismo. Então, assim, é bem importante.
Mas ela termina atingindo...
Não, todo o município. E pelo que eu vi no mapa, essa zona de amortecimento vai entrar no município de Vila Bela, tá? Pelo que a gente viu ali, o doutor André estava presente nessa reunião, uhum. Ele conhece muito bem o mapa da cidade, e falou, mas só que está indo para Palmarito, então pega a Vila Bela, então pega a cidade.
Então entraria...
A cidade.
Vamos dizer, o centro da cidade estaria dentro.
Se pega o Palmarito, você vem da Rio...
Desse perímetro, né?
Exatamente, você vem da Ricardo Franco para cá, você pega o Palmarito, e aí? Aí eu pergunto para você, que grande investidor, que seja de comércio, seja hoteleiro, vai vir para Vila Bela? Sabendo que vai ter restrição.
É uma situação
muito delicada.
Delicada, complicada, né? E Vila Bela hoje ela passa. É um momento onde nós temos aí a expansão do agronegócio, nós temos indústria chegando, exemplo do frigorífico que está chegando, está empregando, está gerando renda.
Sim.
Né? Nós estamos vendo empresas que estão vindo para Vila Bela, né? Então, isso aí, querendo ou não, direto ou indiretamente, termina freando. E todos nós podemos sofrer uma...
Temos visto um aquecimento...
Podemos sofrer aí algumas consequências, né?
Temos visto um aquecimento do mercado local e também no agro, no agronegócio, né? Nós temos falado aqui. E isso aí pode trazer um esfriamento e um...
Com certeza.
E, né, devido essa situação aí.
Porque o que acontece? A zona de amortecimento, indo até o Goporé, que não teve justificativa técnica nenhuma, eu afirmo isso porque eu perguntei no dia da reunião, qual era a justificativa técnica para uma zona de amortecimento tão extensa? E a pessoa que estava lá, que estava responsável por apresentar esse estudo, com certeza uma pessoa capacitada, e aparentemente ele falou que tinha uma empresa de mais de 20 anos, uma empresa só, então, ou seja, com experiência suficiente para poder afirmar isso. O que, que eles nos falou? Ele apresentou 3 estudos para a SEMA, mas a SEMA só aceitou que vai até o Guaporé. No caso, a Cuco, né, que é responsável por analisar esses projetos, que a Cuco aceitou só até o Guaporé. Ele tinha apresentado uma zona de amortecimento, o primeiro projeto era 400 metros, o segundo era uma barreira física, que seria a estrada, e o terceiro seria até o Guaporé, que foi o que a Cuco aceitou. E eu perguntei, né, naquele dia, olha, qual que é a justificativa técnica para uma zona de amortecimento tão extensa? E eles simplesmente responderam porque eles são ambientalistas, quanto maior a preservação, é melhor. Eu falei isso, justamente foi o que eu questionei. Olha, e o econômico social? E as pessoas de Vila Bela não valem nada? Porque é muito fácil você implicar uma regra quando você não é daqui, você não sente as dores do local.
Sim.
É muito fácil colocar um monte de regra na casa dos outros, né?
É o que estou dizendo. Então, é uma situação bastante complicada. E isso, Larissa, vocês pediram um outro estudo, algo nesse sentido, para contrapor, que pudesse provar o contrário, de que então, não há essa necessidade?
E até dentro desse dia da reunião, como tem os outros membros que tem cadeira no conselho, que são de Vila Bela, todo mundo percebeu a situação, todo mundo ficou revoltado, porque estavam... O que estavam fazendo com o município? Né? Que valor que tinha o município? Né? Fizemos um pequeno comitê para analisar a fundo essas restrições.
Sim.
Que somos nós da Profranco, o pessoal do turismo, que também vai ser diretamente afetado. Não podemos esquecer que também é muito importante para o nosso município. A OAB e a UNEMAT, né? Que para dar um viés técnico também para analisar esse estudo, que era de 800 páginas, porque ele foi apenas uma tarde, então ele não falou quais são as restrições, tá? Mas, veja, se ele falar assim, as restrições para subir na cascata são 10 turistas por dia, o que os nossos guias vão fazer?
É uma...
sabe? Então, assim, você vê, você pega um Parque Nacional do Iguaçu, eu falo do Parque Nacional do Iguaçu porque hoje é uma referência nacional. Quantas pessoas visitam o Parque Nacional do Iguaçu por dia? O parque está totalmente preservado. Você tem um comércio local, você tem resorts do lado, até o próprio pessoal lá tem, tem comércio ali, tem loja, você pode levar souvenirs e tudo mais. E o meio ambiente é preservado.
Então, assim, dentro da sua fala é que existe essa possibilidade de apresentar uma outra via, uma outra saída.
Sim,
com certeza. Que não seja essa que foi apresentada.
Tanto é que nós pedimos uma suspensão, porque na verdade a ideia era apresentar e já colocar.
Já ser aprovado.
E já ser aprovado, mas não é justo com quem. Daí não vejo qual o sentido de um conselho, se o conselho não é escutado, né? Então, aí a gente falou: não, vamos suspender, a gente precisa um tempo para analisar esse estudo. Precisamos ver o que nós vamos sofrer com isso, o que nós vamos sugerir, o que nós não concordamos, o que concordamos. Estudar de fato a fundo o que vai impactar nas nossas vidas isso aqui, porque nós vivemos isso aqui.
E o turismo está numa fase de crescimento também em Vila Bela,
sim,
né?
Sim, não.
Então hoje nós precisamos conciliar aí o meio ambiente, o agronegócio, o turismo. Precisa caminhar tudo junto, né?
E nós
sabemos de municípios, existem municípios, né, que produzem e ao mesmo tempo fazem até da produção um turismo também.
Mas com certeza, né? Inclusive eu já falei para o pessoal do turismo, gente, aqui vocês têm tanta propriedade boa para vocês mostrar para gringo o que produz nessa região, que a gente consegue produzir e preservar ao mesmo tempo. A gente consegue fazer 3 safras, né?
Sim.
Então, assim, são oportunidades que podem ir surgindo, mas se tiver esse tipo de barreira, não vai desenvolver o município. E a atividade, e a gente é muito, nós da Profranco apoiamos muito o pessoal do turismo, porque desenvolve o município, que gera emprego. E se o município vai bem, todo mundo vai bem, né?
Exatamente.
É um ciclo.
Isso é de fato.
Vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta e dando continuidade a essa entrevista.